Senhores deputados, vamos dar início à próxima audição. Eu peço que... Eu pedia que tomassem os seus lugares para começarmos a próxima audição. Senhores deputados. Senhores deputados, pedia que se sentassem para nós podermos dar início à próxima audição. A próxima audição é à Federação Nacional dos Sindicatos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais e também foi por requerimento do PCP sobre questões relativas aos trabalhadores da escola pública. Temos aqui connosco os doutores Artur Sequeira, Dr. Luís Esteves e a doutora Francelina Pereira, a quem dou as boas-vindas.
A única doutora é o Luís.
Muito bem. E dou-vos as boas-vindas a esta comissão. Nós temos uma grelha de tempos que vos foi enviada, na qual o Grupo Parlamentar de Crente tem os primeiros 3 minutos para fazer a sua intervenção. Depois, a entidade que foi convidada tem 10 minutos para responder, comentar o que entender. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos também para as suas intervenções, sendo que o Grupo Parlamentar de Crente tem mais 2 minutos no fim desta ronda. E depois a entidade tem 10 minutos para responder ao que entender ou fazer comentários adicionais. Passava desde já a palavra ao grupo requerente. Penso que é a senhora deputada Ana Mesquita, do PCP, que vai fazer a primeira intervenção. E o tempo vai começar a contar. Alguém desligou aquela máquina que está ali. Devem ter sido os deputados... Eu tenho a impressão que foi algum deputado que desligou. Bem, então eu vou usar o meu relógio para contar os tempos. E dava então a palavra à senhora deputada... Pois, eu sei, é... Senhores deputados, esta audição já começou, não sei se estão ao par disso, e portanto agradecia que tivéssemos algum silêncio para que os senhores deputados possam fazer as intervenções e que possamos ter a resposta da entidade que foi convidada. Eu passava a palavra à senhora deputada Ana Mesquita. Como não temos cronómetro, eu vou medir no meu relógio.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, agradecer a vinda aqui à Comissão a requerimento do Partido Comunista Português para nos poderem falar daquilo que são os problemas dos trabalhadores da escola pública e neste caso, os trabalhadores que são afetos à Federação aqui presente hoje. Uma das matérias que nos preocupa tem a ver com o rácio dos chamados assistentes operacionais. Nós preferimos chamar-lhes auxiliares da ação educativa, em referência àquilo que era a sua carreira existente anteriormente e por uma questão também de valorização da função que desempenham nas escolas, que para nós é extremamente importante. Perceber por parte da Federação o que é que considera em relação à alteração do rácio que foi feito. O PCP considera que aquilo que foi feito ainda não é suficiente para responder às necessidades das escolas e parece-nos que daquilo que têm vindo a chegar queixas sistematicamente de insuficiência do número dos auxiliares da ação educativa, mas também muitas vezes de assistentes técnicos também e, portanto, trabalhadores técnicos nesse caso. Nós sabemos que a Federação desenvolveu um estudo, precisamente, em relação aos chamados assistentes operacionais e assistentes técnicos, em relação àquilo que é a caracterização da sua idade, as funções, se eram considerados suficientes ou insuficientes nas escolas, e portanto nós gostaríamos também de perceber um pouco o que é que foram as conclusões desse estudo e se eles suportam aquela que é a sensação que temos, que de facto há falta de trabalhadores na escola pública a desempenharem estas funções. Temos também uma pergunta muito específica que gostaríamos de ver respondida, que tem a ver com uma questão que nós colocámos ao Sr. Ministro da Educação da última vez que veio a Comissão a requerimento do PCP, em que nós falámos daquilo que é o artigo 61 do Decreto-Lei de Execução Orçamental, designadamente aquilo que é uma abertura de possibilidade de contratação de pessoal em regime de trabalho de funções públicas a termo resolutivo e a tempo parcial para colmatar necessidades supostamente para trabalhadores de limpezas nas escolas. Nós parece-nos que isto é, vai muito mais além do que essa matéria, que na verdade o que estamos a instituir é mais uma vez contratação precária para suprir necessidades permanentes, mas gostaríamos que nos pudessem fazer chegar mais dados em relação a este assunto. Dois últimos assuntos que gostaríamos de ver abordados. Um, muito especificamente, é a situação dos técnicos especializados que estiveram em protesto na passada semana aqui em frente ao Ministério da Educação, defendendo designadamente a sua integração e vinculação nos quadros, tendo em conta que são também eles necessidades permanentes. Gostaríamos de entender quais foram as reivindicações e que apresentaram e que defendem aquilo que reivindicam como sendo necessário dar resposta à escola pública, tendo em conta também aquilo que são as tarefas que assumem-se essenciais para uma escola pública inclusiva, nomeadamente.
Obrigado,
e, por fim, concluo o andamento do PrevPAP, se há alguma perspectiva em relação a esta matéria, se tem a Federação alguma informação que também possa ser aqui transmitida. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O relógio parece que já funciona e, portanto, o tempo vai começar. Não foram 2 minutos e 15, porque começou... Desculpe, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra ao Artur Sequeira, por favor, e o tempo conta ali naquele relógio.
Muito obrigado pelo convite feito. As perguntas que nos são feitas têm respostas que já são do conhecimento de todos os seus deputados, mas nunca é demais nós colocarmos estas questões quando estamos perante uma situação de um Ministério que neste momento não dialoga no sentido de resolver os problemas, mas recebe a Federação para fazermos uma conversa de chá e não ter soluções para os problemas. De facto, a questão da portaria de rácios é uma questão que tem um problema grave, que é não responder às necessidades efetivas. Ela acrescentou ali um número de trabalhadores, mas não responde às necessidades efetivas. Nem sequer responde àquilo que está exigido no Orçamento de Estado de 2016, é que sejam estabelecidos critérios que respondam, de facto, às necessidades efetivas. E os critérios que foram utilizados foram utilizados tendo uma visão economicista e não uma visão de resposta efetiva à falta de trabalhadores nas escolas. Isto responde-se pela prática do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, quer nas escolas que gere diretamente, quer nas escolas que estão nas autarquias locais, a ser geridas pelas autarquias locais, se sabe que estão a contratar a termo certo trabalhadores para fazer funções de caráter permanente. Nós registámos em avisos de área de República, todos do Ministério da Educação, 2.159 trabalhadores contratados a termo certo resolutivo a tempo parcial. Trabalhadores estes que têm os seus contratos terminados a 31 de agosto e que, se nada for feito, vão todos para o olho da rua. Portanto, nós temos que tomar, queremos que o Parlamento aqui assuma alguma responsabilidade no sentido de levar a que o Ministério da Educação vá no sentido de prorrogar estes contratos destes trabalhadores para que no ano letivo que vem a seguir não estejam a fazer a mesma coisa, porque sabemos que o vão fazer, porque, como disse a senhora deputada do PCP, a lei de execução orçamental prevê que possam ser contratados mediante autorização trabalhadores para fazer funções de limpeza. Isto é uma mentira completa. O que eles estão a fazer é utilizar as horas de limpeza para pôr trabalhadores a fazer funções da ação educativa com todas as funções que fazem parte do seu conteúdo funcional, nomeadamente dar apoio a crianças com dificuldades de aprendizagem e que estão nas escolas. Portanto, esta questão é uma questão que tem que ter uma resposta urgente, porque estes trabalhadores têm os seus contratos terminados a 31 de agosto. Outra questão interessante é verificar que o Sr. Ministro da Educação autorizou a abertura de 1.500 contratos a termo certo, já depois da portaria ter saído, estes contratos até 31 de agosto, também. Isto é uma contradição quando existe um pré-pago em desenvolvimento, mas a verdade é que isto acontece e esta é uma preocupação que nós temos. A justificação que nos é dada para isto é que estes trabalhadores foram contratados a termo certo para não serem beneficiados relativamente aos que estão no pré-FEPAP. Só que estes já entraram fora da janela do pré-FEPAP. E mais uma coisa, o tempo prestado a termo certo pelos do pré-FEPAP vai contar para efeitos de carreira. Os destes trabalhadores não vai contar para efeitos de carreira. Portanto, nós não percebemos qual é o benefício de tomar esta decisão. O benefício é só um, é economicista, é de continuar a apostar na precariedade, embora se diga que não é isso que se pretende fazer. Isto é outra coisa que nós aqui queremos resolver. Outra questão que também é muito interessante de verificar, e que volto aqui a repetir porque acho que é importante, é a questão da substituição dos trabalhadores doentes. E aqui toco na questão do nível etário dos trabalhadores, do estudo que foi referido pela deputada do PCP, que é, nós temos, neste momento, entre os 40 e 50 anos, são 48% dos trabalhadores. Entre os 50 e 60 são 45% dos trabalhadores. Nós perguntamos se não é a altura de começarmos a pensar que se estes trabalhadores devem ter as mesmas regras de aposentação que têm genericamente os trabalhadores deste país. Se não têm que ter regras de aposentação mais flexíveis, porque muitos deles já não conseguem fazer a função que eles estão a fazer e daí haver um nível de baixos muito elevados e de tempos de doença muito elevados também. Estes são alguns aspectos. Outro dos aspectos que nós que nos é colocado e que nós temos aqui a colocar é a questão dos trabalhadores técnicos especializados de educação. E aqui dizer uma questão que me parece que tem que se começar a entender uma coisa. Trabalhadores não docentes vão desde os atuais assistentes operacionais ou auxiliares de educativa até aos técnicos superiores. Todos eles são trabalhadores não docentes. O estatuto que tinham com o 515 era um estatuto que abrangia da base até aos técnicos superiores. E estes trabalhadores técnicos especializados têm que precisamente entrar dentro do estatuto de pessoal não docente das escolas. E não podem estar a fazer concursos todos os anos, como se tratassem de professores, para virem dar aulas. Estes para virem dar apoio às crianças com dificuldades de o termo é este, é dificuldades especiais educativas, desculpem lá, educativas especiais. Portanto, estes trabalhadores têm um papel fundamental num aspecto importantíssimo do sistema educativo público, que é a inclusão. E estes trabalhadores têm que ser tratados como trabalhadores sem termo, trabalhadores que têm que ter direito a uma carreira. Há trabalhadores que estão há 30 anos, a exercer funções de caráter permanente. Não é admissível que o Ministério da Educação não tome uma atitude política que, de uma vez por todas, assuma que todos estes trabalhadores são trabalhadores que têm que estar no quadro. Sei que podem não ser precisos em determinado conselho num ano e ser no outro. Há sempre formas de negociar com os trabalhadores este tipo de funcionamento. Não pode é estar nesta situação. Isto é precariedade para a vida toda que se está a dar a estes trabalhadores. Termino só com uma questão que é a contagem do tempo de serviço. Existem N trabalhadores nas escolas que antes do pré-FEPAP estiveram a contrato, a termo certo, que foram prorrogando por um ano, por dois anos, três anos, quatro, até 15 anos e mais, é quem não foi contado o tempo de serviço para a progressão na carreira. Os trabalhadores do pré-FEPAP, e bem, o seu tempo de serviço, a contrato a termo certo, vai ser contado para efeitos de progressão na carreira. Vão-se criar aqui injustiças, vão-se criar aqui conflitos dentro das escolas, vão-se criar aqui situações que têm que ser, de facto, tomadas medidas para que elas não venham a acontecer. Agora, outra questão é a questão que nos preocupa também, que já aqui colocámos, que é a questão da municipalização. Mas eu vou colocar a questão da municipalização não é em termos do futuro, é em termos daquilo que existe atualmente, com base nos dois programas de municipalização, nos dois projetos de municipalização, que foram postos em prática pelo PS e pelo PSD. Que, infelizmente, tenho que dizer que é esta que é a verdade. O PS e o PSD têm andado de mãos dadas, quer no processo da municipalização, quer no aspecto da precariedade nas escolas. Não fizeram absolutamente nada, nem um nem outro, pelo contrário, pioraram sempre as situações. E aqui o que eu coloco é só isto. É necessário que o Ministério da Educação vá ao Decreto-Lei 144 de 2008 e retire de lá uma norma que diz que administrativamente os trabalhadores passam para os quadros das câmaras municipais, que diz que todos os trabalhadores que estão atualmente, que estavam atualmente naquela altura no Ministério da Educação e que são transferidos, nos dois anos seguintes estão obrigatoriamente e exclusivamente na escola, a não ser que, por vontade do trabalhador, o trabalhador seja pedido que ele vá para o outro lado. Isto não pode ser. O trabalhador não docente tem que ter um trabalhador exclusivo da escola. Não pode estar a ser trabalhador da escola e a ser trabalhador na piscina, no cemitério, no não sei o que da Câmara Municipal, porque está dentro do seu conteúdo funcional. E isto está a acontecer hoje, Srs. Deputados. É preciso que o Governo tome medidas para que este processo dos trabalhadores não ficar exclusivamente nas escolas, caso o processo de municipalização que está neste momento em desenvolvimento venha a ir para a frente, esta questão tem que ser claramente posta de parte. Não podemos aceitar que os trabalhadores das escolas não estejam exclusivamente sob pena de estarmos a ir contra a lei de base do sistema educativo, que prevê dois corpos para a escola, que é os docentes e os não docentes. Estes trabalhadores têm que ser exclusivamente trabalhadores das escolas e não podemos deixar de colocar isto aqui. Volto só a referir esta questão, que é, Srs. Deputados, o que nós aqui solicitamos é isto. Primeiro, é que seja tomada, relativamente aos técnicos especializados, que o Governo, enquanto entidade empregadora, assuma a sua responsabilidade e na CAB e diga que estes trabalhadores são trabalhadores a tempo inteiro, não são trabalhadores precários, são trabalhadores que fazem funções de caráter permanente. É preciso que o Ministério da Educação assuma isto com responsabilidade política, tem que o fazer, e também é preciso que não mande embora para a rua a 31 de agosto nenhum trabalhador, nem que esteja contratado a termo por um ano, nem que esteja contratado a termo por duas horas. Porque estes trabalhadores estão todos a fazer funções de caráter permanente. 9 mil trabalhadores estão atualmente a termo certo a fazer funções no Ministério da Educação. Se estes trabalhadores todos, por hipótese, fossem para a rua, o sistema parava. Portanto, isto tem que acabar. Tem que se assumir claramente. E por uma questão de coerência, se estamos a fazer a pôr em prática só um bocadinho, Sr. Presidente, estamos a pôr em prática um plano para acabar com a precariedade na administração pública, não podemos continuar a pactuar com situações de falsos precários na administração pública.
Obrigado. Muito obrigado pela sua intervenção. Eu passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Autista do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente e a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, na pessoa do Sr. Artur Sequeira, cumprimentar toda a delegação e, naturalmente, também os Srs. Deputados presentes. Queria começar por dizer que, se bem interpretei as declarações do Sr. Presidente, nós, PSD, também achamos que com este Governo a escola pública está pior. Está efetivamente muito pior, os problemas são muitos, aumentaram substancialmente e não estão a ser resolvidos. Agora, para nós é importante também deixar claro, do ponto de vista político, a quem é que pertence essa responsabilidade. E essa responsabilidade não pertence só ao Partido Socialista, infelizmente. Essa responsabilidade pertence ao Partido Socialista e pertence aos outros partidos que lhe dão apoio parlamentar e já lhe deram apoio parlamentar de forma expressa em três orçamentos de Estado, que são o Partido Comunista Português e, naturalmente, o Bloco de Esquerda. Porque isto, do ponto de vista político, quando foi aprovado qualquer coisa de positivo, ver os senhores deputados e os senhores dirigentes do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda aí em bicos de pés nas televisões a assumir a responsabilidade, é pena que depois nós, por contrapartida, não vejamos esses mesmos partidos, perante os problemas, a assumir esses problemas e a assumir a responsabilidade que têm nesta governação. Porque se temos este governo, temos este governo porque esses partidos lhe deram e continuam a dar aqui o apoio na Assembleia da República. Depois, dizer o seguinte, no que diz respeito à responsabilidade e a seriedade tem que ser relevante na política e tem que ter o seu papel na política. Quando este Governo aprovou o horário das 35 horas, dados deste Governo diziam que era preciso contratar mais 3.357 assistentes operacionais para as escolas só para manter a mesma capacidade em termos de recursos humanos. E a questão que importa hoje perguntar é: foram contratados mais 3.357 assistentes operacionais ou não? E a resposta que sabem Partido Socialista, Partido Comunista e Bloco de Esquerda é: não foram. Logo, é importante deixar aqui claro que a promessa que não haveria responsabilidade, não haveria consequências dessa decisão para a escola pública, não foi verdadeira e está a ser paga por todos. Está a ser paga pelos funcionários, que continuam a ter que trabalhar mais do que aquilo que correspondem às suas horas. Está a ser paga pelos pais, pelos alunos, pelos professores. Toda a gente está a pagar a irresponsabilidade desta decisão, porque, no que diz respeito a esta matéria, o problema não foi ainda resolvido. Depois, este Governo aprovou o PREVPAP para regularizar os vínculos precários. E o que é que a gente vê? Primeiro, que este programa não foi só para regularizar os vínculos precários, porque este programa abrange os precários que foram admitidos até 3 de maio do ano passado, e, portanto, estamos a misturar verdadeiros precários com precários que não são, porque quem foi admitido, e termino já, Sr. Presidente, o ano passado, até 3 de maio, não pode ser considerado precário, mas ao mesmo tempo continua a aumentar a precariedade. E, portanto, nós criticámos o programa porque achávamos e dissemos claramente que o programa era um programa para lavar e durar, e o que se verifica é que as críticas do PSD são verdadeiras. Este programa foi aprovado não para regularizar os vínculos, mas para ir fazendo de conta que estavam a regularizar os vínculos e, objetivamente, até hoje, passados muitos meses, não há uma situação regularizada e, repito, a precariedade continua a aumentar. E, portanto, para nós era importante, e termino mesmo, Sr. Presidente, era importante que os partidos que são responsáveis por este Governo assumam a responsabilidade pelos problemas e, sobretudo, resolvam de uma vez por todas os problemas criados.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passava agora a palavra, penso que à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a delegação da Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, na pessoa do seu Presidente, Artur Sequeira. Eu vou começar exatamente por pegar nas palavras do deputado Álvaro Batista e, com todo o respeito que me merece, dizer-lhe que há um desfasamento muito grande na avaliação que faz relativamente a um passado recente, e eu estava na escola nessa altura, e o que se passa hoje. E, efetivamente, nós não podemos fazer as avaliações da forma como o Sr. Deputado Álvaro Batista fez. Os problemas durante 4 anos e meio da governação do PSD-PP deixaram marcas imensas na vida das escolas e, de modo particular, lógico, na escola pública. Mas vou voltar, portanto, àquilo que foi a introdução feita, a primeira intervenção feita pela Federação Nacional dos Sindicatos, e dizer que apesar dos problemas com que hoje nos debatemos ainda no contexto da escola pública, a mudança do nosso discurso é fundamental. Nós hoje estamos a falar, relativamente, por exemplo, aos assistentes operacionais, estamos a falar da vinculação de assistentes operacionais durante vários anos, num passado muito recente. Isto era um não assunto. E eu pergunto, e esses trabalhadores não estavam numa situação precária? Portanto, a evolução e o que este Governo está a fazer em termos de regularização da situação dos trabalhadores da escola pública tem de ser referido como um aspecto positivo e de valorização dos próprios trabalhadores e da própria escola pública. Porque estaríamos com um problema ainda mais grave se nada estivesse a ser feito. E este Governo adotou esta situação e estes problemas como um foco para a sua resolução. Nós sabemos da dificuldade, que são problemas complexos, que não são fáceis nem rápidos de resolver. Os processos de negociação estão a decorrer e aquilo que se pede a todos os atores nesta negociação é que apresentem as suas propostas para que consigamos todos, porque todos beneficiaremos com a situação, a adoção das melhores medidas para melhorar e regularizar a situação destes trabalhadores, sejam eles os assistentes operacionais, sejam técnicos especializados. Nós reconhecemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece que há efetivamente problemas, que ainda prevalecem alguns problemas. O nosso foco é que, de uma forma contínua, nós possamos dar resposta a todos eles, contando com a colaboração de todos, com o Ministério, com o Parlamento e com as estruturas sindicais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado. Eu passaria agora a palavra, penso que à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria saudar a Federação dos Sindicatos em Funções Públicas e Sociais. O Bloco de Esquerda tem dito, e eu acho que o país reconhece isso, que é impossível sustentar a escola pública em precariedade. Nós sabemos que há um longo caminho a percorrer e que esse caminho tem um ponto de partida que é muito difícil, que foi o ponto de partida de congelamento da contratação na função pública, em que as saídas constantes de funcionários e trabalhadores da escola pública, porque o envelhecimento é um problema e é um problema sério e não vai deixar de ser um problema enquanto a idade da reforma não continuar a aumentar em geral para todos os trabalhadores, e portanto isto é um problema que é um problema da administração pública. O envelhecimento, mas nós viemos de um período em que o congelamento das contratações em cima das reformas dos trabalhadores que se iam reformando, em cima do cansaço que se vai acumulando em virtude da falta de trabalhadores e também do aumento do horário de trabalho, que aqui é tão elogiado pelo PSD, que nós já sabemos como é que o PSD resolve o problema de falta de pessoal nas escolas e na administração pública, é aumentar o horário de trabalho. Se continuassem a congelar as contratações, ou então impedir que as pessoas se reformem, mas presumindo que as pessoas se podem ter direito à reforma e que as contratações continuavam congeladas, quanto mais funcionários faltassem, mais o PSD iria aumentar o horário de trabalho. Nós chegaríamos daqui a 10 anos com os funcionários públicos a trabalhar 46 ou 48 ou 50 horas por semana, porque isso é a solução do PSD para os problemas da falta de funcionários públicos. E, portanto, num momento em que essa falta de funcionários públicos era substituída, e é bom não esquecer, por desempregados que não recebiam salário para desempenhar as funções que desempenhavam, numa desvalorização total, tanto da condição de fragilidade e um abuso da condição de fragilidade desses trabalhadores, como uma desvalorização da função importante pedagógica que os assistentes operacionais desempenham nas escolas. Portanto, nós viemos desse período muito complicado. Sabemos que não se recupera de um trauma profundo em pouco tempo. Sabemos que o PREFPAP será e pode ser, haja vontade política para isso, o PREFPAP pode ser um instrumento histórico de vinculação de trabalhadores à função pública e à escola pública. Sabemos que, do ponto de vista dos assistentes operacionais, esse movimento poderá vir a dar-se. Há notícia de parceiros positivos e da homologação de alguns parceiros positivos, alguns não, centenas ou milhares de parceiros positivos. Preocupa-nos esta contratação recente de assistentes operacionais em regime parcial e precário, e que isso seja uma continuidade na escola pública, que não tenha sido interrompida. Preocupa-nos particularmente que não haja qualquer indicação sobre que orientações terá dado o Governo sobre a vinculação dos técnicos especializados, porque eles estão no limbo. Não sabem se vão ser municipalizados. Sendo municipalizados, do nosso ponto de vista, põe-se em causa a sua função dentro da escola, enquanto parte da comunidade pedagógica, enquanto técnicos pedagogicamente especializados, e, portanto, esta é uma preocupação que nós temos, e nós queríamos manter, e queríamos reforçar, apenas terminar com isto, a questão da municipalização como uma das questões mais preocupantes, porque vai desvincular estes funcionários que são tão importantes para a escola e vai tratá-los de uma maneira como se eles não tivessem um papel pedagógico dentro da escola que têm.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra...
Desculpa, pequena interpelação, só para pedir desculpa, vou ter que me ausentar, mas serei substituída no resto da audição pelo Sr. Deputado João Vasconcelos.
Muito Muito bem. Passa então agora a palavra à senhora deputada Hilda Araújo Novo, do CDS-PP.
Muito obrigada, senhor Presidente. Cumprimento a Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais na pessoa do senhor Artur Sequeira e gostaria de reiterar que para o CDS o pessoal não docente constitui um capital humano de importância fundamental no bom funcionamento do sistema educativo, são essenciais para o regular funcionamento das escolas e o seu papel é inequivocamente valorizado pelo CDS. E considerando os objetivos das necessidades da gestão eficiente dos recursos humanos não docentes nos agrupamentos de escola e nas escolas, consideramos que, de facto, a portaria de rácios não satisfaz, não vai ao encontro das necessidades efetivas. A falta de assistentes operacionais tem sido um problema recorrente, que tem colocado em causa não só o arranque, como também o decurso dos sucessivos anos letivos e que, desde que este Governo tomou posse, se tem agravado de forma inegável e, por isso mesmo, é que é um assunto em cima da mesa. Porque se num passado recente estávamos sob um resgate financeiro, desde há quase 3 anos e tal, que isto não acontece e, portanto, o panorama, no nosso entendimento, deveria ter mudado e deveria ter realmente passado a não assunto. Porque é evidente que o funcionamento das escolas, quando depende de pessoal com contratos de emprego de inserção e contratos à hora, além de sobrecarregar os assistentes operacionais efetivos, impossibilita a sua formação profissional, especialmente aqueles que lidam com os alunos com necessidades educativas especiais e, inclusivamente, algo que não foi aqui hoje referido, mas que também é muito importante, não está previsto, nem se vê tão pouco no horizonte temporal, uma solução alternativa à substituição dos funcionários que se encontram de baixa prolongada e dos que se reformaram ou faleceram. Tudo questões que se levantam reiteradamente e que se têm agravado desde que este Governo tomou posse. E assim gostaríamos de saber qual é a resposta concreta a estes problemas que a tutela tem dado à Federação nas reuniões que o senhor denominou de conversas de chá. Muito obrigada.
Obrigado, senhora deputada. Eu passaria agora a palavra à senhora deputada Ana Mesquita. Para
muito obrigada,
intervenção.
Sr. Presidente. 3 mais 2, não é?
3 mais 2, exatamente.
Para não acontecer como há pouco. Muito bem, eu não posso deixar de fazer referência àquilo que foi a intervenção do Sr. Deputado do PSD tentando alijar culpas e responsabilidades para cima de partidos que de facto nunca tiveram intervenção na governação, como é o caso do PCP, mas mesmo não tendo e nunca tendo estado no governo, recentemente pelo menos, em termos de resolução dos problemas já contribuiu muito mais do que o PSD. E portanto, e mais podemos dizer que infelizmente nos parece que em certas ocasiões, quando o Partido Socialista opta por convergir com o PSD, que se mantêm os problemas e se agravam, e que normalmente quando de facto há convergência com o PCP as coisas tendem a resolver-se favoravelmente para os trabalhadores. É da vida e tem a ver com esta atual solução política e não temos problema em assumir que de facto nós ao lado dos trabalhadores estamos e estaremos sempre. Em relação àquilo que aqui nos traz hoje, ficámos com alguma preocupação naquilo que foi colocado por parte da Federação em relação ao à não existência de um diálogo efetivo no sentido da resolução dos problemas com o Ministério. Gostaríamos que, se fosse possível, que nos pudessem, ao fim e ao cabo, descrever melhor o que é que isso quer dizer, em que é que isso se traduz, ou seja, se a Federação tem levado propostas muito concretas ao Governo e se de facto o Governo analisa, não analisa, desvaloriza, integra, o que é que tem sido também um pouco esse historial. Em relação às questões da municipalização que aqui foram colocadas, esta é uma matéria que nos preocupa muitíssimo. O PCP tem uma posição conhecida sobre estas matérias da municipalização e sobre a educação nós sempre colocámos à cabeça uma série de preocupações associadas àquilo que seria este processo e designadamente esta utilização de trabalhadores na filosofia de pau para toda a colher, que é mais do que um medo que nós tínhamos, é uma realidade. e, portanto, parece-nos que isso não vem valorizar o papel da escola pública, pelo contrário, o que vem fazer é uma maior sobrecarga aos trabalhadores, provocar um maior desgaste e, ainda por cima, uma coisa que para nós é gravíssima, que é promover a desconexão deste tipo de trabalhadores que têm um papel essencial na escola pública, mas que, a partir do momento em que o seu vínculo, na verdade, lhes permite andar por todo o lado, acabam por ir perdendo aquilo que é uma ligação fundamental e de acompanhamento até daquilo que é a vida da escola e os seus problemas, e estarem concentrados, de facto, naquilo que é o seu trabalho de auxiliar da ação educativa. Esta é uma matéria que também gostaríamos de obter por parte da Federação algum aprofundamento, mas também esta questão dos técnicos especializados. Parece-nos importante aquilo que houve e foi aqui referido também, um prolongar dos contratos, uma renovação automática de contratos destes trabalhadores, só que, efetivamente, estamos a falar de gente que, a maior parte dos casos, são trabalhadores que estão há anos na escola pública. Muitos deles, e nós recebemos aqui alguns em sede de comissão, por exemplo, um grupo de trabalhadores técnicos especializados, parte deles eram até da escola dali do Cerco do Porto, que já estavam há 20 anos na mesma escola. E como é que isso não é considerado uma necessidade permanente, tendo em conta, ainda por cima, o contexto social específico daquela zona, porque quem conhece o Cerco do Porto sabe que os problemas que ali estão não vão ser resolvidos num ano, não vão ser resolvidos em dois, não vão ser se calhar resolvidos em 10, porque tem a ver com uma realidade social extremamente complexa que dita a necessidade permanente de existência destes técnicos em número suficiente e com um vínculo de trabalho estável, que é isso também nós estamos a falar. Porque se nós estamos a falar de uma intervenção junto de uma comunidade vulnerável, é preciso que, obviamente, as pessoas tenham condições para desenvolver o seu trabalho e que sejam respeitados integralmente os seus direitos. E, portanto, por parte do Ministério, o que nós queremos perceber é exatamente como é que isto está a correr, não é? Porque ultrapassa o âmbito estrito do PrevPap. O PrevPap é uma ferramenta, nós temos-o dito, que seja respeitada, que seja utilizada na sua amplitude máxima, mas é também limitada em alguns aspectos, porque há coisas que depois saem desta margem estrita que está definida daquilo que é, no âmbito deste programa, a precariedade ou não é a precariedade. Ora, o que nós consideramos é que, sim senhora, usemos este instrumento à exaustão, mas que não fique ninguém para trás nas franjas daquilo que pode ser utilizado, quando na verdade se trata de necessidades permanentes das escolas. E, portanto, o que nós gostaríamos de perceber é também até que ponto estas dificuldades de funcionamento, quer ao nível da insuficiência dos trabalhadores, quer ao nível da precariedade que os afeta, quer ao nível da não existência de carreiras específicas, como na verdade nós consideramos que devia ser avaliado e estudado e implementado, como já houve anteriormente, quer ao nível desta questão da municipalização, de que forma é que este caldinho que aqui está montado está a trazer instabilidade para a escola pública e pode mesmo acarretar dificuldades de funcionamento no arranque do próximo ano letivo, tendo em conta até estes contratos que a 31 de agosto cessam.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Federação Nacional, às pessoas do Sr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Quero dizer duas coisas. Primeiro, incluir um bocado de... Vossa Excelência, agradecer ao PCP o facto de ter proporcionado e ter convidado a Federação a estar aqui colocada, que eu há bocado não o fiz e acho que o devo fazer agora. Agora, os seus deputados do PSD, peço imensa desculpa, Sr. Deputado, já disse aqui na última vez que cá estivemos que o aumento do horário de trabalho para 40 horas não resolveu o problema da falta pessoal das escolas. Porque a falta pessoal das escolas não é de agora, é uma falta pessoal crónica, há décadas. Porque nenhum governo do PSD, do PS com o seu CDS, alguma vez quis assumir uma política de recursos humanos que deve ser feita nas escolas, na área dos não-docentes. Esta é que é a questão fundamental. São trabalhadores que são tratados como trabalhadores não qualificados, portanto, qualquer um serve para fazer este trabalho. Quando, na verdade, e aqui há muitos professores, sabem perfeitamente, há aqui deputados que são professores, sabem perfeitamente que a função de um auxiliar de ação educativa é uma função muito mais para além de fazer limpezas, que, infelizmente, também está no seu conteúdo funcional e não deveria estar, e chegou a estar, no tempo do Guterres,
em cima da mesa, retirar o conteúdo, do conteúdo funcional a limpeza destes trabalhadores. Isto chegou a estar em cima da mesa, só com que se concluiu. Mas não cai os parentes à lama destes trabalhadores fazerem limpeza. Agora, o que eles são é ofendidos diariamente na sua dignidade pela forma como são tratados pelo Ministério, porque não são colocados trabalhadores em número suficiente e há uma sobrecarga que cai em cima dos poucos que lá existem e que vêm pôr em causa, como foi dito aqui pelo seu deputado do CDS, vêm pôr em causa a qualidade do funcionamento da escola pública e pôr em causa os direitos destes trabalhadores. Esta é que é a questão fundamental e tem que ter uma resposta imediata. Outra questão que aqui coloca é assim, o que é que a gente discute com o Ministério do Sr. Deputado do Partido Socialista? O Sr. Deputado do Partido Socialista já nos disse aqui, também outras vezes, que é preciso haver uma consonância entre as partes para encontrarmos soluções. O que eu estou a ver e o que eu vejo é que essa consonância não há falta da nossa parte, há falta do parte do Governo. Da falta do parte do Governo. E porquê que há falta de parte do Governo? Nós entregámos um caderno reivindicativo ao Governo. Sabe o que é que o Governo fez relativamente aos trabalhadores não docentes neste tempo todo? Resolveu o problema da certidão que tem que ser passada para efeitos de registro criminal por causa das questões de pedofilia. Foi a única coisa que fez. E depois, por pressão do Parlamento, a portaria de rácios, luta dos trabalhadores e pressão do Parlamento, a portaria de rácios que ainda por cima não resolve os problemas. Portanto, foi isto que nós tivemos e temos N propostas em cima da mesa, promessas, Sr. Secretário de Estado, não cabiam nesta sala, são muitas. Portanto, soluções, zero, para os trabalhadores de não docentes é zero, empurra-se com a barriga. A última reunião que tivemos com o Sr. Secretário de Estado sobre a carreira específica dos trabalhadores não docentes, que nós dissemos, que volto a repetir, tem que ser desde o auxiliar da ação educativa até o técnico superior, técnico especializado, tem que ter um estatuto que tem que abranger todas estas carreiras. A senhora secretária de Estado o que nos disse foi, é uma carreira geral, tem que ser discutida lá embaixo, no Ministério das Finanças. Ora, é o Ministério das Finanças é que vai decidir se é bom ou mau para a escola uma carreira específica. Desculpem lá, isto é empurrar com a barriga um problema que é do Ministério da Educação. Portanto, Sra. Deputada, atenção, não é da nossa parte que está a haver falha. Se está a haver falha, é da parte do Ministério da Educação, é da parte do Governo. É daí que nós temos que retirar essa questão. Por exemplo, Sra. Secretária de Estado, porquê é que não faz a substituição dos trabalhadores doentes? Sabendo nós o nível etário dos trabalhadores que têm doenças prolongadas e vai utilizar o trabalho parcial para substituir trabalhadores doentes. Ah, porque não há uma carreira específica, as pessoas existem. Ai não, então o que é o artigo 57 da Lei Geral de Funções Públicas? Se não a possibilidade, e a única de utilizar, não é a única, uma das, de utilizar legalmente o artigo 57, que é utilizado ilegalmente para meter trabalhadores todos os dias nas escolas, em toda a administração pública, contratados a termo certo, baseado naquilo que está no artigo 57. Mas para substituir trabalhadores doentes, não. Porque eu não estava a enganar nenhum trabalhador. Eu dizia-lhe, você vem para cá trabalhar duas semanas, tenho um trabalhador doente, tem outro estado médico duas semanas. Não, eu aí não utilizo isso. Utilizo o artigo 57 para dar de eterno manter trabalhadores em situação precária e mandá-los embora ao fim do ano e assim sucessivamente. Portanto, esta é uma questão que aqui está colocada. É lógico que esta questão da municipalização está a fazer um sururu nas escolas. Os trabalhadores estão com muito medo do seu futuro. Vão-se criar 305 ministérios da educação. Vai-se pôr em causa a escola pública, universal e inclusiva, que vai oferecer na Constituição da República. Não tínhamos dúvidas sobre isto. Não é por acaso que nenhuma Câmara Municipal, quer do Porto, quer de Lisboa, quer de Coimbra, aceitou qualquer dos projetos, quer do PS, quer do PSD. Não aceitou nenhum. E sabem porquê que não aceitaram. E sabem porquê que não aceitaram. E os seus deputados todos também sabem porquê que não aceitaram. Porque sabem perfeitamente que este processo é um processo que vai pôr em causa a educação pública, vai pôr em causa todo o sistema educativo público. Isto, se for feito nos moldes em que está a ser feita esta transferência de competências, que para nós não passa de uma municipalização ou continuação de uma municipalização. Portanto, isto é um processo. Quanto à questão isto gera estes sururus. Depois, quanto à questão dos técnicos especializados, dizer assim, Srs. Deputados, o PREF-PAV, como já aqui foi dito, poderia ter sido um instrumento fundamental para a integração dos trabalhadores precários, contabilizados 116 mil que estavam contratados com recursos em instrumentos de contratação precariedade. Nós dissemos claramente que este sistema devia ter um idêntico àquilo que aconteceu no governo Guterres. Listagens de precários, apontamento desses precários e soluções para eles, para que depois eles possam, quem não estivesse lá pudesse recorrer a dizer que não estava lá, e estas listagens de precários abriam-se concursos e os trabalhadores entraram. Não. Fez-se este processo de construir mesas, avaliar, depois vai a entidade empregadora de falar e depois ainda tem três entidades a dizer se sim ou não àquilo que foi decidido. Isto é um processo administrativo que visa, pura e simplesmente, vir legalizar a precariedade na administração pública, na grande maioria dos casos, visto que só cerca de 30 mil e poucos trabalhadores é que para já se contabilizam que venham a ficar abrangidos por este processo. E, portanto, isto é muito mau. Mas o que nós temos aqui uma preocupação que volto a colocar, Srs. Deputados, e já agora dizer que não têm o mesmo comportamento de outros grupos parlamentares relativamente a estes assuntos. E nós, da Federação, recebemos informação de grupos parlamentares que tomaram nota das nossas preocupações e que fizeram perguntas ao Governo. Mas não foram todos os grupos parlamentares que fizeram isso. Há muitos grupos parlamentares que não fizeram nada, ou pelo menos não demonstraram aos trabalhadores e à sua organização que tomaram alguma medida no sentido de melhorar a situação. Outros grupos parlamentares o fizeram. E é isto também que fica aqui registado. Se fizeram alguma coisa, nós não sabemos. Sabemos que nos ouviram, deram a vossa opinião aqui. Agora, se transmitiram ao Governo alguma coisa, não sabemos. Essa é outra questão que me parece fundamental. Agora, o que aqui se coloca é que 31 de agosto está aí. Então, mais de 3 mil trabalhadores. Agora, com a informação que veio hoje no Diário da República, de que 2.108 foram contratados para as autarquias locais, uma parte substancial em contratos a termo certo para garantir a abertura do ano letivo, é que juntamos mais os 2.400 e tal que foram publicados pela DGEST no Diário da República, portanto, vê-se que há mais de 3 mil trabalhadores que terminam os seus contratos a 31 de agosto. E depois vão ser abertos novos contratos no início do ano letivo, com base na lei do Orçamento do Estado para horas de limpeza, para garantir que o ano letivo vai funcionar e o seu Ministro da Educação possa vir à televisão a duas ou três escolas dizer isto é uma maravilha, está tudo a funcionar muito bem. Isto não é aceitável. É preciso que se assuma as responsabilidades. E também já agora dizer uma questão aqui que me parece a mim que devo dizer. O Orçamento do Estado trazia lá que o Governo deveria fazer uma nova portaria de rácios. E já ouvi aqui os seus deputados dizerem que a portaria de rácios não responde. Eu faço uma pergunta que é esta. Não deverá a Assembleia da República colocar esta questão ao Governo diretamente e dizer que faça uma portaria de rácios que corresponda àquilo que manda o Orçamento do Estado? É isto que eu coloco. Não deveria também a Assembleia da República exigir que o Governo cumpra o que está no Orçamento do Estado? Esta é uma questão que também é uma questão que tem que ser aqui colocada. Não podemos, porque já agora vou dizer-vos uma coisa, Sra. Deputada do Partido Socialista. Os trabalhadores, quando nós estamos a falar com eles nas escolas, e falam-nos das faltas de pessoal, quando nos dizem que a papelaria não abriu porque um trabalhador adoeceu, que a parte que o pavilhão tal não abriu porque dois trabalhadores tiveram que ir a tribunal ou tiveram que fazer não sei o quê, que é isto que acontece em muitas escolas, que nos dizem quando nós dizem, o que nos dizem é assim, o Governo não há pessoal, não há dinheiro para meter mais pessoal sem vínculo. Mas se fosse um banco a dizer que eu vou cair, o Governo imediatamente punha lá o dinheiro sem perguntar absolutamente mais nada. É isto que os trabalhadores dizem. Portanto, Srs. Deputados, termino só a dizer que esperamos que a Assembleia da República, dentro das suas competências, assuma que vai levar a que o Governo tome as melhores decisões e não deixe ir para a rua milhares de trabalhadores no dia 31, nomeadamente os técnicos especializados, que estes trabalhadores muito menos podem ser municipalizados, que isso então seria um desastre completo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Chegamos ao fim desta audição à Federação Nacional dos Sindicatos de Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais. Agradeço a presença dos senhores Artur Sequeira, Dr. Luís Esteves e Francelina Pereira, que estão aqui connosco. e agradeço a vossa presença para nos trazerem as preocupações.
Muito obrigado.
Obrigado.
Muito obrigado a todos.
Obrigado.